Muito bom dia a todos. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Wederson Lopes, com o respaldo de todos os demais vereadores. Nesta audiência serão apresentados debates sobre o futuro do transporte coletivo em Anápolis. Para compor a mesa, já está aqui presente o vereador Wederson Lopes, propositor dessa audiência. Convido também o vereador René Jules, que também é membro da Comissão de Urbanismo da Casa. Convido ainda o doutor Carlos Leão, representante da Urban, empresa de transporte coletivo. Também convido o senhor Bruno Jaime, que é ouvidor da Agência Reguladora Municipal de Anápolis. Registro aqui a presença do vereador policial federal Suender, também do vereador Leitão do sindicato. Também registro e agradeço a presença do presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, Fábio Gomes. Peço a todos para que fiquem de pé, para que possamos ouvir o hino nacional seguido do hino de Anápolis. condução dessa audiência, já passo de imediato a palavra ao propositor, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Muita alegria e com muita responsabilidade estamos dando início a essa importante audiência pública. Quero convidar aqui os vereadores Alex Martins, Elias Dunana, Frederico Godoy, o vereador Leitão do sindicato, já agradecer, já se encontra no seu lugar ali, o vereador Suender, policial federal Suender, agradecer o Bruno, representante da Agência Reguladora Municipal, agradecer o doutor Carlos Leão, que é o advogado e representante da empresa Urban. Quero convidar todos que possam ocupar os seus lugares. Vereador Frederico Godoy, quero convidar para fazer parte da mesa. Ele é um membro da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos. Quero também orientar com relação à dinâmica dessa audiência. Como nós temos uma sessão extraordinária, às 11 horas da manhã, nós vamos procurar fazer uma... Já era um propósito nosso, fazer uma audiência pública bem objetiva e propositiva. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a explanação do representante da empresa Urban, que vai fazer uma explanação de aproximadamente 15 a 20 minutos, e logo após nós vamos abrir para os questionamentos, tanto dos vereadores quanto da população que já se faz presente, aqueles que ainda vão chegar. E após a explanação e após os questionamentos, nós finalizaremos com a fala do representante da empresa para responder aos questionamentos tanto dos vereadores quanto dos populares e principalmente quem é usuário do transporte coletivo na cidade de Anápolis. Quero passar já para o Bruno, só para fazer uma saudação, Bruno, como representante da Agência Reguladora Municipal. Depois eu vou passar para o representante da empresa fazer a explanação, logo a seguir para os vereadores e a seguir para a população.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos presentes, aos vereadores, na presença do Wederson Lopes, Elias Dunanas, policial federal Suender, Leitão do Sindicato, Rimer Mules e os demais aqui presentes. Sou Bruno Jaime, da Agência Reguladora, ouvidor da Agência Reguladora do município. Estamos aqui representando a ARM para ouvir as demandas e procurar resolver e sair daqui com uma resposta satisfatória para a administração pública e para a sociedade de Anápolis.
Obrigado, Bruno. Então, vocês viram, o Bruno, ele é ouvidor da Agência Reguladora Municipal. Então, ele está aqui realmente no lugar certo, na audiência pública, onde nós vamos estar falando, ele vai estar ouvindo, anotando, para que possamos, como eu disse, ter as definições propositivas. Eu gostaria de chamar os dois vereadores que estão presentes, que fazem parte da comissão. O vereador Rimer Júlio, que é o vice-presidente da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos, e o vereador Frederico Godoy, que também é um membro da comissão, para que fizesse parte aqui da mesa conosco. E eu já quero passar a palavra para o doutor Carlos Leão, para que ele possa fazer a explanação representando a empresa Urban, que detém a concessão do transporte coletivo aqui na cidade de Anápolis. Você pode ficar à vontade, doutor, ou aqui da mesa ou da tribuna, como o senhor achar melhor. Enquanto isso, cumprimentar aqui algumas autoridades, cumprimentar aqui o Fábio Gomes, que é o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis. Fábio, eu queria te convidar para fazer parte aqui do lugar de destaque, próximo aqui é o vereador Alex, quem eu agradeço muito também, vereador Alex, a importante participação aqui na nossa audiência. E obrigado, Fábio, pela sua presença representando a engenharia aqui na cidade de Anápolis. Doutor Carlos, a palavra para o senhor.
Bom dia a todos. Obrigado, vereador Wederson. Parabéns pela iniciativa. Nas últimas semanas, o transporte público foi assunto recorrente aqui na cidade de Anápolis, pela importância, pela envergadura que é o tema. Então, parabenizo mesmo a todos os nobres parlamentares, a pessoa do nobre vereador Wederson. Aqui também cumprimento a todos os presentes, aos demais parlamentares, senhoras, senhores. E, antes de mais nada, nós acompanhamos, né, debates acalorados, cada um com seu ponto de vista e todos absolutamente válidos, devem ser respeitados, devem ser ouvidos. Mas eu queria, num primeiro momento, pedir a proteção de Deus para essa audiência pública, que Ele nos abençoe, que nos dê maturidade, respeite um ao outro, que a gente consiga fazer um debate valoroso e que, acima de tudo, a gente entregue para o maior interessado, que é a população, que é o usuário do transporte público, as respostas e o que pode ser feito para a melhoria do transporte público. Afinal de contas, esse é o tema da audiência pública. Futuro do transporte coletivo. Não é isso, vereador Wesley? Então, assim, até pela dinâmica do tempo, eu confesso para os senhores que eu vim pensando muita coisa para falar. Né? Nós temos um contrato de concessão, nós temos regras nesse contrato, nós temos direitos e deveres, e nós temos que buscar, sim, a melhoria do transporte público. Eu não tenho dúvida disso. Mas, curiosamente, ontem uma pessoa falou comigo e falou: olha, Dr. Carlos, o senhor viu que as autoridades vieram à cidade? O vice-governador Daniel Vilela, o prefeito Márcio Correia, se pronunciaram sobre o tema. E eu achei muito interessante, porque as falas convergem. Apesar da calorada discussão, a problemática do transporte, nós sabemos que precisa ser resolvida. E eu peço licença aos senhores, um vídeo só de 3 minutos, para a gente ver a fala do vice-governador Daniel Vilela.
Relação com prefeitos, com municípios, mas também uma agenda do próprio governo do estado com a cidade de Anápolis, potencializando aquilo que já acontecia, que é o desejo do nosso governador Caiado, mas eu tinha aí esse componente pessoal. Uma das coisas que nós conversamos, logo após a vitória dele, tivemos uma viagem juntos, e aí eu conversava com ele sobre transporte coletivo, né? Eu acho que esse é um tema hoje desafiante aqui para a cidade. Talvez muitos aqui, a maioria, não se utiliza do transporte coletivo, mas a maioria absoluta da cidade depende. E quanto mais nós temos serviço de qualidade, mais pessoas passam a utilizar. E eu disse ao Márcio, você tem a condição de ser um case de sucesso nacional. Você tem uma rede que não é grande o suficiente para exigir investimentos estratosféricos e nem pequena demais que não apareça os investimentos que possam ser feitos. E aí dizia para ele do sucesso que a gente teve na construção de um plano na região metropolitana, que hoje nós estamos aí até 2026 trocando toda a frota de mais de 1.500 ônibus, hoje são 1.200 na verdade, nós vamos chegar a 1.500 para que a gente possa ampliar em 300 novos ônibus, troca dos pontos de ônibus, investimento de reforma de plataformas, de terminais, essas que vão concluir até dezembro, mas todos os terminais e plataformas do sistema de transporte coletivo estarão reformados até o final do ano. E aí comecei a construir essa ideia, né, de fazer um grande projeto para a Anápolis. Porque o Marcel, você precisa me ajudar e convencer o governador Caiado a dar um subsídio lá para a Anápolis também, assim como é feito na região metropolitana. E aí eu disse para ele, e compartilhava isso com os vereadores, não adianta a gente dar o subsídio se a gente não tiver esse plano, se a gente não tiver esse projeto. Porque, às vezes, até a empresa concessionária, ela tem boa vontade, ela quer fazer, é uma empresa séria, mas ela tem um custo altíssimo, né? E uma operação que não é simples de fazer, um risco muito alto. Então, ela pode amanhã, simplesmente, ao receber um subsídio, colocar isso para dentro do caixa e não fazer os investimentos e a coisa continuar como está. Então, antes de qualquer coisa, falei para o Márcio, você tem que fazer um estudo, chamar os mais conceituados estudiosos, consultores, que foi feito na região metropolitana de Goiânia, para você criar esse plano e depois aí sim o Estado vir aportar uma participação e poder, além de melhorar o serviço, ter aí uma tarifa que possa ser suportada pelos usuários do transporte coletivo. Então, esse é um tema que eu acho que tem tudo aí para também se destacar na gestão do Márcio.
doutor Carlos, só fazer um convite, convidar o doutor Hamilton para fazer parte da mesa, está aqui representando o prefeito, assessor especial do prefeito, ex-presidente dessa casa, convidar o senhor para fazer parte da mesa aqui como representando o prefeito Márcio Correia, doutor Hamilton. Obrigado pela presença. Pois não, doutor.
Então, senhores, a fala do prefeito Márcio Correia, logo na sequência, eu vou poupá-los aqui de colocar, convergiu nesse sentido. Qual que é o objetivo? Apresentar um plano, um projeto de melhoria. Para que com o subsídio seja possível, em primeiro plano, reduzir o custo da passagem para o usuário e, ao mesmo tempo, dar condições de ter um transporte coletivo eficiente, moderno, com robustez, para que a cada dia seja melhor o serviço. Então, eu aproveito aqui e eu vou trazer os dados logo na sequência, vereador Ederson, para convergir o que a Câmara vem falando. Ao longo da semana tiveram vários debates, como eu disse aqui, cada um com seu ponto de vista, mas o discurso, o objetivo de todos foi o mesmo. É necessário subsídio, assim como o vice-governador falou, assim como o prefeito falou, a sociedade não dá conta mais de suportar sozinho o custo do transporte público. Nós, e quando eu digo nós temos que buscar soluções para reduzir o custo para esse passageiro, de fato. Ele está largando o transporte, está caro para ele pagar e não está representando a remuneração contratual. Então não adianta pegar um sistema que está na UTI, e eu vou mostrar os motivos, e tentar colocar para correr uma maratona. Se você tem um paciente na UTI, ele não vai conseguir levantar e correr uma maratona do dia para a noite. Ele precisa ser medicado, ele precisa ser tratado, ele precisa de vitamina, ele precisa de força, para depois não só correr, mas para vencer essa maratona. E Goiânia deu exemplo disso. O sistema que estava a frangalhos, o sistema totalmente em vias de colapso, chegou o recurso e o vice-governador bem falou. E nós apresentamos o projeto de melhoria. E eu vou mostrar para os senhores aqui. Eu trouxe uns slides, vou tentar ser bem rápido, fazer um contexto. Vou deixar aqui o comando daqui agora. Sobre o sistema de transporte público. Lá em 2015, às vezes aqui muitos não saibam, houve uma alteração da Constituição, houve uma emenda constitucional e colocou o transporte público como direito social. O que é isso, direito social? É obrigação do Estado, é obrigação do poder público entregar o transporte público para a sociedade. Assim como o hospital, assim como a escola, assim como a segurança pública. Então está lá, como uma cláusula social, uma cláusula pétrea. E a Constituição também traz de quem que é essa obrigação. Está estampado lá, ó. É do município. O município é obrigado a prestar transporte público. E ele pode fazer através da delegação, um privado. E aqui foi feito. Foi feita uma licitação, foi feita uma oferta do serviço, e não foi para operador urbano, não. Foi para qualquer uma que atendesse os requisitos, que cumprisse as regras e que ganhasse ali aquela concorrência. E assim foi feito lá em 2015. Em 2015, iniciou a operação da Urban, precisamente em 22/11/2015. E antes de prosseguir aqui, nobres vereadores, com o slide, eu acho que o primeiro passo para a gente ter consciência de como que funciona o transporte público é a gente separar dois básicos conceitos. O que é tarifa pública e o que é tarifa contratual? Tarifa pública, até comumente chamada de tarifa social, é o que o usuário paga para utilizar o serviço. E esse preço, ele é definido pelo chefe executivo. E aí eu já ouvi ao longo da semana, nos debates, falar, ah, a Urban quer a tarifa de tanto. Não é isso. Não existe a Urban que é a tarifa de tanto. A tarifa pública, ela é definida pelo chefe executivo de acordo com a sua política pública. Pode ser zero, como foi decretado, por exemplo, aos domingos. Aqui em Anápolis. Como tem mais de 130 cidades no Brasil, que a tarifa é zero. Mas aí vem o custo contratual. O que é o custo contratual? É conhecido como a tarifa técnica. É a regra que está lá no contrato.
E o que, que essa regra diz? Olha, tem esses componentes e vocês encontram um custo por cada passageiro. Que mais à frente aqui eu vou detalhar mais para os senhores. E o segundo conceito que é importantíssimo nós sabermos, nós esclarecemos, e aqui enalteço mais uma vez, Grado Ederson, a iniciativa, que é o esclarecimento para a sociedade, de quem que é a gestão do transporte público de Anápolis. O senhor sabe? É 100% da prefeitura. 100%. A prefeitura define aonde o ônibus vai passar, define o horário, define a especificação, define a rota, os horários de partida, os horários de retorno. A empresa apenas cumpre. Todo o planejamento, toda a determinação, todo o serviço de transporte público é determinado pela prefeitura através de ordem de serviço. Está no contrato. Volta aqui a dizer o domingo. Um sistema que está na UTI. Os senhores acham que sem a devida contraprestação é interessante para o operador operar o domingo de graça? Operar a festividade de graça? Então nós temos que ter isso em mente. Começar a buscar soluções para que nós trazemos envergadura, força para esse sistema. E ali, várias deveres, né, da administração pública, modificar as linhas, propor soluções, desenvolver e implementar a racionalização do sistema, estimular a eficiência, estimular a racionalização e aí vai. A operadora, senhores, basicamente, ela tem duas prerrogativas nesse contrato. Sugerir para a administração pública, falar, olha, essa linha aqui pode ser melhorada, essa linha aqui pode ser estendida, pode ser unificada. A operadora apenas sugere, assim como a sociedade pode sugerir também. A RM está aqui, é a gestora, ela que determina as ordens de serviço. Chega lá, olha, a linha tal precisa melhorar. Evidentemente, vão fazer um estudo técnico e vão chegar à conclusão. Se é para operar, vai ser expedida a ordem de serviço. E o único direito que a concessionária tem nesse contrato. Está aqui, ó. É a planilha, que foi muito falado, que a empresa inventa planilha, que a empresa inventa números. Não existe isso, não. A planilha está lá no contrato. E repito aqui, não foi a empresa que fez. Foi a administração pública que lançou esse contrato com essa planilha. E a regra, bem resumida para os senhores aqui, a administração pública disse, olha, o serviço é meu, eu vou determinar, eu vou mandar onde passar, eu vou mandar como operar e eu te garanto a remuneração dessa planilha. Essa é a regra. Mas, infelizmente, a planilha não vem sendo materializada. Está lá, custo com ônibus, com pessoal, com garagem, com impostos. E o passageiro já deu o recado. O passageiro falou, não dou conta de pagar isso sozinho. Eu não consigo. Me ajuda. E falaram ainda aqui, ó, para os senhores verem, a composição dessa planilha. Todos os custos e sistemas em Anápolis, que até então ainda está na contramão do que o Brasil está fazendo, mas estamos aqui para caminhar na mão correta, na mão de ajudar o usuário, na mão de tirar esse peso do usuário. Está ali, ó, o usuário hoje paga o imposto para a prefeitura, paga a taxa de gestão para a RM, paga as gratuidades. O senhor sabia que 30% dos passageiros são gratuitos? Quem paga é o usuário. Isso é uma justiça social? Um papel do Estado ser transferido para o usuário? Taxa de gestão, enfim, a conta chega. E aqui a planilha, rapidamente ali, foi muito falada, ah, inventou o número, inventou não. Quem faz o cálculo é a RM, não é a empresa não, senhor. Empresa não faz cálculo não, empresa cumpre ordem de serviço. Só que a ordem de serviço tem seu custo, que está lá. Ó. O 8,19 que foi falado aí foi a RM, relativa ao ano passado. Não é número inventado por empresa não. Eu falei há pouco a tarifa técnica e a tarifa pública, está aí a definição. E onde é que está o truque? Porque não existe mágica, senhores. Não existe mágica. Existe o truque. O truque é verba pública. É o que essa casa aqui falou insistentemente a semana inteira. Vamos buscar o subsídio. Vamos aliviar para o passageiro. Vamos fazer um cronograma de melhoria desse serviço. Vamos. Nós, na qualidade de operador, estamos aqui com compromisso de fazer isso. Mas primeiro precisa os ingredientes. Primeiro tem que vir o ingrediente. Eu faço um paralelo aqui, até eu gosto de fazer os paralelos, mas se for fazer um banquete, se for fazer um almoço glamouroso, o primeiro passo, me dê os ingredientes. E hoje o sistema de transporte público não tem. E muitos se perguntam, como que sobrevive? Eu vou explicar. Então, são dados aqui, esses dados, senhores, está tudo aqui na RN. Todos os dados do sistema estão na RM. Diariamente já é auditado, é fiscalizado. Por isso chama Serviço de Transporte Público, está lá. O primeiro passo é essa casa pedir da RM, traga os dados. Nós vamos ganhar um passo. Está lá, ó. E esse, é importante destacar que essa apresentação está até constando em janeiro, ali embaixo, porque ela já foi apresentada. Então, como a audiência pública foi rapidamente marcada, nós aproveitamos ali o que já foi apresentado no início do ano, e os dados já estão defasados. Hoje a situação é pior. Mas só rapidamente, o mês de outubro de 2024, em comparação ao que o edital previu, o edital garantiu, o edital falou, olha, o serviço, a licitação garante 2 milhões e 100 mil passageiros mês. Em outubro teve 1 milhão e 200 passageiros totais. E aí está o primeiro passo do fracasso do projeto que não está sendo realizado. Passageiro equivalente, o que, que é isso? É quem paga. Grosso modo, é quem paga para usar o serviço. O edital previu 1 milhão e 800 mil passageiros. O que, que é isso? É receita. Receita na linha direta. E hoje, nós estamos, hoje não, em outubro, né? Nós estamos com poucos mais de 800 mil. E ali embaixo tem uma legenda que em dezembro de 2024, é bem verdade, tem festividade, Natal, mas foi pouco mais de 600 mil passageiros. É impressionante os números. E realmente, vereador S, mais uma vez agradeço. Precisa ser mostrado. Precisa ser esclarecido o diagnóstico do sistema que está na UTI. Isso aqui, eu acho que é o ponto-chave de tudo. Em 2015, a demanda atingiu os patamares. E chegou em 2020, o que aconteceu? Todos aqui lembram. Pandemia. E a ordem do governo era no seguinte sentido, não saia de casa, e se sair, não anda de transporte público. E depois até verificou que o transporte público não era indutor de contaminação, nada disso. Mas, enfim, cortou a receita pela metade. E os custos? Quem aqui não enfrentou uma pandemia que um pacote de arroz custava X, passou a custar X mais Y? Um veículo que custava, um veículo popular na época, acho que era 40 mil reais, hoje é 80. E assim foi com o transporte público. Teve um custo, foi estratosfericamente elevado, e de outro lado cortou a receita pela metade. E eu vou explicar mais à frente como que sobrevive. Alguém sabe aqui, nós falamos aqui o conceito de custo por passageiro contratual, e nós falamos o que o povo paga. Alguém sabe aqui qual que é o custo de Goiânia? Alguém sabia? É R$12,51. Lá a operadora recebe R$ 12,51 por cada passageiro transportado. E o governo do estado, somado com as prefeituras locais, vem e faz seu papel. Não transfere o custo para o passageiro. O passageiro paga R$ 4,30. Há 10 anos congelaram a tarifa lá. Mas a operadora recebe R$ 12,51. O governo paga a diferença. É isso que nós temos que trazer para Anápolis. Acho que é o primeiro ponto. E aqui, só ainda em continuando um paralelo, senhor presidente. Quem faz o cálculo em Goiânia? A agência. Não tem cálculo de empresa, senhores. Tem cálculo contratual, tem cálculo de agência. Está lá. E a agência encontrou em Goiânia R$ 12,51 custo, que era de 9 alguma coisa, desculpa, R$ 11,94, passou para R$ 12,51 e o poder público optou por quê? Não transferiu o custo para o passageiro. Manteve a tarifa R$ 4,30 e aumentou o aporte de recursos. E é o discurso que todos aqui falaram. Que a administração pública falou. Que o vice-governador falou. Repito, nós estamos convergindo as ideias. Está lá, o restante é pago pela administração pública. E aqui está lá. E eu volto a fala aqui do vice-governador. Por que que aumentou? Porque dentro do escopo, dentro do projeto de Goiânia, daquela reestruturação que o vice-governador falou, da renovação de frota, da ônibus elétrico, está estações glamourosas, está aplicativo de celular, de última tecnologia, está lá. Então, o que que o governador falou? Olha, até 2026, nós estamos renovando a frota. Mas o dinheiro já chegou. A verba já chegou. Então, volto a dizer, vamos fazer o banquete juntos? Deem-me os ingredientes. Vamos atrás dos ingredientes, que com absoluta certeza nós faremos o melhor banquete que a Nápoles merece. Subsídio. Eu vou pedir mais tempinho, vereador? Eu ainda quero concluir aqui. E eu traria N exemplos para os senhores aqui. N exemplos. Do quê? Do truque. Não tem a mágica. O truque está lá, ó. 1,6 bi. A Aparecida de Goiânia coloca 53 milhões. E a Nápoles? Absolutamente nada. Nada do orçamento de Anápolis vai para o transporte público. Às vezes vem um projeto de lei de última hora para socorrer, para dar um antídoto, para não matar o sistema. Essa é a solução, senhores? Não é por aí. Anápolis tem orçamento de 2,5 bi. E não vem verba para o transporte público. O serviço é da prefeitura, gente. Vamos trabalhar em conjunto. Então o truque está aí, ó. Olha lá. Essa reportagem é de 2024. Depois da pandemia, o evento foi estratosférico de quê? Os entes públicos falaram, olha, tem que socorrer esse negócio aí, senão quebra. Senão não tem, a população fica sem. E aí ninguém lembra que idoso é transportado gratuitamente, deficiente é transportado gratuitamente, estudante é transportado gratuitamente. Então o transporte não é esse vilão todo não, pelo contrário. É a solução. É indutor de crescimento da cidade. Rio Verde, recentemente, com passagem a R$ 2,00, Rio Verde deveria ser exemplo para Anápolis. Concordo. Concordo, senhor presidente. E aparece o truque. 70% é pago pela prefeitura. Então, será que é o operador que é o errado? O grupo opera em tantas outras cidades? E lá tem dado certo? Por que que Anápolis não dá certo? Mas vai dar. A partir de hoje, está aqui nosso compromisso da gente buscar viabilidade para esse sistema, em conjunto. E aqui outras tantas cidades que subsídio, não existe cidade sem subsídio. Você pega Palmas, 200 milhões por ano. Você pega Goiânia, 400 milhões por ano. Você pega Brasília, 2 bi para manter a tarifa baixa para o usuário e conseguir manter o serviço. Que teve a frota recentemente renovada, 100% da frota em Brasília. Pega São Paulo, 7 bilhões de orçamento de transporte. E a Anápolis? Olha aqui alguns dados do sistema, vereador, já caminhando para o final. É 160 ônibus a frota de Anápolis atualmente. O sistema é 100% acessível. E eu ouvi ao longo da semana, torno a dizer aqui, não consegui acompanhar intensamente, senhores. Mas, ônibus urbano não presta, a frota é velha, o elevador não presta, presta. Vamos parar o ônibus aqui agora, no ponto de ônibus. Vamos fazer o teste. 100% da frota é acessível. Pode dar um defeito? Claro que pode. Tem estrada de chão. Vocês sabiam, vocês conhecem o Peixoto aqui? Vocês sabiam que ônibus anda em estrada de chão? Vocês sabiam que tem buraco, tem poeira? Estraga, manda arrumar. Quem aqui nunca teve uma lâmpada de um farol queimado durante uma viagem? Para, arruma. Mas está funcionando, senhor. E a RM fiscaliza semestralmente 100% da frota. O tempo inteiro. E o sistema, que é radial, tem uma operação do terminal central, os pontos de integrações, que foi dito que não funciona, funciona. Tem integração fora do terminal, senhor. Tem sim, o passageiro pode descer do ônibus, pegar outro sem pagar uma nova tarifa. O sistema permite isso. O que mais? Estação central. A regra do edital, mais uma vez, olha, a estação central, ela é autossustentável, empresa. Pode ficar tranquilo. Você vai administrar, você vai gerir a estação central e você pode ter recurso de ir lá para manter ela. Nunca foi entregue. Teve campanha. Tivemos que tomar medidas. Recentemente que a gente conseguiu organizar aquilo lá. Eu até, senhor presidente, eu trouxe aqui um vídeo do antes e depois da estação. Eu não sei se o senhor acha conveniente passar, é uns 5 minutos. Né? Mas eu coloco à disposição de enviar para quem quiser. A empresa investiu mais de 1 milhão naquela estação central. E isso não tinha previsão no contrato, não. Mas foi feito. Foi feito por cores. O passageiro saber que a região, a minha região é a região azul, então eu vou para tal setor. Minha região é a verde, eu vou para tal setor. Estamos tentando melhorar o transporte. Nós começamos com todo o gás. Box, rampa, box extra. Descongestionou a General Joaquim Nassi, quem não se lembra disso? Filas e filas de ônibus lá não tem mais. E o sistema de bilhetagem, torna a dizer, a RM que está aqui. Tudo é lá, gente. É auditado diariamente. Passageiro por tipo, por tipologia, idoso, estudante, deficiente, VT, que é o Vale Transporte, passageiro comum, está tudo lá. E a roda, que deve girar no sentido correto. Que acho interessante essa ideia dessa roda. O que é a roda? Tarifa módica. Tarifa acessível. Mais passageiro. Mais linha, mais horário, o sistema vai funcionando. A roda tem que rodar no sentido certo. Hoje ela está rodando no sentido errado. É tarifa cara, é menos passageiro, é o sistema encolhendo, é o sistema minguando. Tira toda a capacidade de reinvestimento da empresa. Será que nós estamos caminhando no rumo certo? E aqui uma foto de Munique, 2021. 2021, há 25 anos atrás, já se sabia. Transporte público tira congestionamento da rua, é indutor de crescimento. E só para encerrar, vereador, eu estou aqui à disposição. À disposição. Vou procurar atender todos os questionamentos, responder o que eu puder, fazer o compromisso dentro da possibilidade que possa ser feito. Termino, vereador, ouvi uma frase do senhor, não, vereador Edson, que eu vou pedir vênias aqui para citar, eu achei brilhante. O senhor falou o seguinte, que nós precisamos de uma tarifa baixa com viabilidade. E a viabilidade está aí. Cadê o recurso? Cadê os ingredientes para a gente fazer o banquete? Muito obrigado.
Obrigado, doutor Carlos. Vou abrir agora, iniciando aqui pelos vereadores. O vereador Rimei, que é o vice-presidente da comissão de transporte urbanismo, transporte, obras e serviços urbanos. Depois nós vamos seguir os demais vereadores. O engenheiro Fábio, representando aqui o Instituto de Engenharia de Anápolis, e a população, cada um, vamos procurar falar dentro de um tempo, que é questionamento. Então, dentro de um período de 3 minutos, eu acho que dá para todo mundo participar. O vereador Rimei, a palavra está com o senhor.
Bom dia a todos e todas. Obrigado, presidente Ederson. Já o parabenizo pela iniciativa. Cumprimento todos que nos acompanham, de forma muito especial os representantes da Urbam, os nobres colegas vereadores e vereadoras, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Milton Batista, representando o chefe do Executivo. Cumprimento também o ex-deputado e ex-vereador Carlos Antônio, toda a imprensa. Quero registrar a presença da equipe do ISA. Nós participamos de uma reunião importante agora há pouco sobre um projeto de lei do ISA que também vai entrar nessa casa. Mas eu volto no que nós discutimos essa semana, doutor Carlos. Primeiro, em relação à questão da narrativa. E não é fazer politicagem, gente. É falar o que de fato é. A gente não pode enganar as pessoas, enganar a cidade. Né? Ir para a imprensa, falar de rompimento e, ao mesmo tempo, mandar para essa casa subsídio para socorrer a empresa momentaneamente, porque não vai se resolver o problema em definitivo. Então, eu acho que isso é muito ruim, né? Isso é problemático. E eu acho que o desafio nosso maior, também falei isso na reunião prévia que nós tivemos, o Ederson, é um plano de mobilidade viável, em que a gente se discuta a reformulação do sistema de transporte, em que a gente se discuta VLT, em que a gente se discuta ciclovia, descentralização do transporte, aplicativos tecnológicos, enfim. Porque a gente ficar de tempos em tempos votando subsídio na casa, não vai socorrer, vereador João, o senhor que tem também feito esse debate, de forma definitiva o problema do transporte. Por exemplo, nós vamos votar hoje um subsídio de quase R$700 mil, que é para pagar a data base dos motoristas. Mas não vai resolver o déficit, o problema do transporte público na cidade. E aí eu fiz esse questionamento para o doutor Carlos, o Ederson, na reunião que nós tivemos, e eu quero reiterar aqui, porque ele não apresentou a resposta, talvez ele vá dar agora ou possa nos encaminhar depois. Mas o que é que nós precisamos de subsídio ou de orçamento para zerar a tarifa do transporte público na cidade de Anápolis? Porque hoje nós temos uma tarifa de R$6, seis e alguma coisa, sem subsídio fixo e sem orçamento para o transporte, diferente das principais cidades em que isso já existe. Então, o que é que nós precisamos de orçamento? E nós estamos com a LOA nesta casa, e o PPA discutindo, talvez seja oportuno que a gente coloque já na LOA e no PPA um recurso específico propriamente para o transporte público de forma que a gente possa zerar a tarifa em definitivo na cidade. Então, eu continuo batendo na tecla. Se nós temos que nos debruçar de tempos em tempos com a crise no transporte da cidade, com o déficit da empresa e com o subsídio momentâneo, o que que a gente já não debate isso e já não coloca no orçamento um valor X real para que a gente possa oferecer tarifa zero de forma irrestrita e não apenas aos domingos? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Rimê. Agradecer a presença do vereador Domingos, que também é membro da Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, Serviços Urbanos, vereador Frederico Godoy, vereador João da Luz e os outros vereadores já tinham cumprimentado. Cumprimentar a imprensa, que está aqui cobrindo essa audiência pública, o ex-deputado estadual Carlos Antônio, foi meu presidente lá no PSC. Obrigado pela presença. Passamos a palavra agora para o vereador Domingos Paula, que é membro da comissão. Vereador Domingos, a palavra está com o senhor, até 3 minutos.
Obrigado. Primeiro, eu quero justificar minha urgência, que eu tive que participar de um velório ali, um rapaz que trabalha comigo, perdeu a mãe, então, assim, eu tive que ir lá rapidinho, mas eu vim. Presidente, eu fico assim, até sem parar, porque quem devia estar aqui, de fato, para poder representar o executivo não está, que é o presidente da agência reguladora. Primeiro, o cara mostra que não tem compromisso com a Câmara Municipal, não respeita a Câmara Municipal, não respeita os vereadores da base dele, no caso, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, falar que está em uma outra reunião. Isso aqui está marcado faz dia, ele tinha que estar aqui, porque é lá que realmente tem os parâmetros para poder definir o que o urbano faz na cidade de Anápolis. Então, assim, discutir o quê? O cara não está aqui. O que nós queremos aqui na Câmara Municipal, e eu venho pregando isso há muito tempo, é que o município possa ter condição e apresentar uma proposta ou de gratuidade do transporte público 100% ou um subsídio de no mínimo 50%. Em relação ao que o vereador Rimê falou aqui, quanto ao orçamento chegar nessa casa, vamos fazer uma emenda, vereador Rimê. Se vai ser acatada pelos vereadores ou não, não sei, vamos fazer a nossa parte. Mas, assim, de pouco aqui, eu quero deixar aqui um repúdio em relação ao o presidente da agência reguladora, que não tem compromisso com o transporte público anapolino, não tem compromisso com a cidade de Anápolis, não tem compromisso com o usuário. É uma piada essa gestão do prefeito Márcio Corrêa com essas pessoas que ele escolheu para poder estar em alguns departamentos. E aí, vereador Suender, o senhor como vereador do PL, primeiro aliado ali do prefeito, apesar que ele não recebe o senhor, né? O senhor não tem locução com ele, mas tenta conversar com ele. Anápolis precisa ser tratada mais sério. Esse presidente da agência reguladora devia estar aqui. Respeito o representante que ele mandou, mas o que nós, vereador, queríamos era debater com ele. Porque, na realidade, o estudo é feito lá com ele, ele que apresenta a planilha para poder a Urbana cobrar o valor aqui na cidade de Anápolis. É só isso, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Domingos. Nós temos aqui, além do representante da agência reguladora, o doutor Bruno, temos também o ex-presidente dessa casa, hoje assessor especial do prefeito, representando o prefeito municipal, Márcio Corrêa, o doutor Hamilton Batista. E o orçamento do MIP já está na casa. Já está na casa, o relator da lei orçamentária é o vereador Jackson Charles, inclusive já está aberto para recebimento das emendas. Está aberto, não, ele vai abrir o prazo para recebimento, vai abrir o prazo para recebimento das emendas. Passar a palavra aqui pela ordem do vereador Suender, depois vereador Elias do Nana, vereador Leitão do Sindicato, vereador Frederico Oró, vereador Alex, vereador João da Luz, depois o Fábio, depois o Valdivino Félix, presidente do Instituto da Plataforma Verde Cerrado, já está também com a inscrição. Se mais alguém quiser fazer a inscrição para a fala, fique à vontade. Vereador Suender, fala com o senhor até 3 minutos.
Quero bom dia aí a Carlos Leão, né, o advogado aí da Urban. Dizer que é importante um plano de mobilidade, eu acredito mais terminais, é necessário mais terminais também, ou seja, toda essa descentralização, mais o que eu gostaria de saber, em especial, do advogado. Ok? Então, só para anotar aí, que eu gostaria de saber duas situações. Primeiro, há quanto tempo se arrasta essa problemática aí, esses problemas da Urban ou do transporte público? Se isso é só de janeiro para cá, ou anterior também, isso teve muito problema, porque eu convivi com isso 4 anos, né, enquanto eu estava no mandato anterior aqui, e o problema era gigantesco, né? Então, gostaria de saber se isso foi arrastou pelo tempo atrás aí, quanto tempo que já tem, né, esse problema todo aí, que tem essa questão do transporte público. O segundo é qual é o lucro líquido hoje da empresa, o que se estima de lucro líquido hoje da empresa? Porque a gente vai garantir um aporte de valores, a gente está falando em garantir mais valores, né, para a tarifa até zerar, mas o que hoje a empresa tem de lucro? Eu não acredito que seja déficit, porque déficit, operar com déficit, trazer a empresariado, né, sem ganhar nada, eu acho que é difícil acontecer. Mas eu quero saber, do lucro líquido, depois de retirar aí todos os custos, o que a empresa hoje tem de lucro líquido e o que ela tem capacidade de investir com a tarifa hoje, com o custo que está hoje. Né? É mais ou menos essas duas perguntas, que são importantes, como eu falei, é muito importante para que a gente tenha ideia se a gente está ajudando os passageiros, a sociedade, ou estamos dando aporte, dando mais dinheiro para o empresariado. Então, é isso que a gente tem que saber definir aqui, para quanto de aporte tem que fornecer, quais os valores que tem que ser fornecido. Era importante, antes mesmo de qualquer vereador falar, a agência reguladora pudesse falar também para dar um contraponto. Mas fica essas duas perguntas. Eu ia responder o domingo, né, mas eu acho que o respeito à Vossa Excelência, ao advogado, vai falar mais alto, né, por isso eu vou deixar para responder. E eu ponho de outra oportunidade que debate, de atacar o colega, acho que isso aí não cabe aqui. Mas na sessão plenária a gente conversa melhor, você vai ter todas as respostas que precisa, que lá é o momento, aqui não, a gente não precisa desse ataque aí. Mas eu vou respeitar a mesa, vou respeitar o advogado e vamos falar só de transporte público. Obrigado.
Obrigado, vereador Swender, falou dentro do seu tempo, 3 minutos. O Bruno já falou inicialmente, até antes aqui do representante da empresa, e ele está aqui fazendo todas as anotações, ponderações, para que ao final da audiência pública nós tenhamos aqui uma direção, né, conclusiva para os próximos passos com relação ao sistema do transporte coletivo no município de Anápolis. Carlinho da Feira quer a fala, quer manifestar? Passar então para o vereador Elias Dunana, até 3 minutos, vereador.
Bom dia a todos. Comentar o nosso doutor Carlos Leão, advogado aí da Urban, o Bruno, nosso presidente, a todos da plateia. Gente, eu como morador de um bairro afastado, periférico, o fato, eu estou aqui para aprender, né, ouvir os dois lados, né? O fato é que hoje, já tem algum tempo, que o transporte está péssimo na questão de linhas de ônibus, né? Principalmente na região que eu moro ali. Eu acho que tem que entrar no acordo, sim. Esse impasse está sendo bem produtivo. A gente vai tirar muito proveito dele, eu creio, para a gente chegar no acordo entre o município e a empresa, para realmente atender quem mais precisa, que é a população que anda de ônibus, né? Porque a gente conversa aqui, mas ali na ponta mesmo, quem espera ônibus, quem tem que andar 1 hora de um ônibus ali, essas são as pessoas que a gente tem que agradar, que a gente tem que realmente lutar por elas, né? Ninguém trabalha de graça. O prefeito Márcio Correia tem toda a vontade de melhorar o transporte coletivo. Isso é uma das vontades dele, de resolver isso. Creio que a empresa Urban também, junto com a agência reguladora, também quer fazer isso. Então, nada melhor do que conversar e entrar num acordo, né, para resolver essa situação. A hora é agora. A hora é agora. O que passou, passou. Né? Eu agora vou cobrar mais da empresa, vou cobrar mais da agência reguladora, vou cobrar mais do prefeito, porque a gente sabe a realidade do povo, né? O povo que espera um ônibus, o povo que anda uma hora de ônibus. É, na minha região mesmo, doutor, há vários anos, né, construído um ponto de ônibus, as linhas de ônibus diminuíram, entendeu? Inclusive, os bancos de ônibus que tem hoje lá na igrejinha, eu que coloquei, banco de madeira, porque o pessoal esperava em pé. Tem ônibus lá da época do Henrique Santino. Então, tem muita coisa para melhorar. Muita mesmo. Então, a hora é agora. Independente de quem está certo, quem está errado, a culpa é de quem, de fulano, beltrano. Vamos entrar num acordo. Eu estou aqui para cobrar, porque o povo quer o meu... Eu que represento o povo, né? Então, o principal objetivo aqui é atender a vontade da população. Então, nós estamos aqui, somos os líderes, e vamos resolver essa situação e peço a Deus que tudo dê certo entre a empresa e o município. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Elias Unana. Vereador Leitão, do sindicato.
Bom dia a todos, cumprimento o vereador Edson aí pela iniciativa, cumprimento o representante do prefeito aqui, doutor Hamilton Batista, seja bem-vindo a esta casa, cumprimento a todos os novos vereadores e a todos que acompanham esta audiência pública. Eu vejo que o transporte público anapolino, ele estava na sala de espera na gestão passada e infelizmente veio a cair no UTI dessa gestão. Só que nós não estamos aqui para julgar e nem apontar culpados. O mais importante é nós tirarmos da UTI. Essa casa aqui tem o dever de, junto com o executivo, buscar alternativas para que a gente possa resolver esse problema do transporte urbano. Eu, como mero usuário do transporte urbano por muitos anos, sei o quanto é ruim ficar à espera de um ônibus num ponto de ônibus que muitas vezes também não tem estrutura nenhuma. Para vocês terem ideia, fiz um levantamento na Avenida Pedro do Bico, na toda a sua extensão, ela tem em média 67 a 80 pontos de ônibus, que há muitos anos não recebe manutenção. Pessoas que saem das suas casas no período chuvoso e ficam ali esperando o ônibus passar. E posso dizer também com propriedade o quanto os trabalhadores do DAIA sofrem ao depender do transporte urbano. Agora, se depende da Urban, se depende do Poder Executivo, temos que buscar alternativas para que isso possa resolver, para que ano que vem nós não possamos estar aqui novamente discutindo esse assunto de transporte urbano. Porque isso é ruim. A população quer uma resposta. A população quer a resposta da empresa, porque a empresa também tem os seus meios de procurar melhorar isso. Não adianta queremos colocar aqui subsídios e a empresa não mostrar realmente como vai ser aplicado esses subsídios. A empresa também tem que trazer projetos, tem que trazer planejamento de como os subsídios vão ser usados. Mostrar com clareza, mostrar para a população e mostrar para essa casa. Porque essa casa que vai votar, essa casa que vai estar apoiando tanto o executivo como a empresa, para que ela possa executar um trabalho de qualidade, porque a população merece, a população necessita, a população grita. E por que que caiu o usuário do transporte urbano? Porque o transporte alternativo, ele dá qualidade. Então, precisa rever isso aí realmente, a população que usa o transporte urbano, mas também precisamos da qualidade para que essa população possa usar. Estamos aqui à disposição e tenho certeza que vamos fazer o melhor para isso acontecer.
Obrigado, vereador Leitão, do sindicato. Vereador Frederico Godoy, obrigado pela concessão da palavra. Cumprimentar mesmo em nome do advogado, doutor Carlos Leão. E aqui eu acho que nós não temos que ficar aqui rodeando todos. A empresa quer subsídio. A mesma empresa que presta serviço aqui, presta no entorno. Lá o serviço funciona e aqui não funciona por quê? Porque lá tem subsídio do governo estadual. Não adianta só o governo municipal dar subsídio, não, Alex. Se o governo estadual também não der um subsídio. Não adianta nós ficamos aqui batalhando, pedindo para a empresa trocar, nós não tem dinheiro. O município deve mais de 100 milhões para a empresa, não é desse governo, não. Não é do governo Roberto, não. Isso vem desde o primeiro
primeiro ano que a empresa ganhou a licitação, ganhou a concessão. Oi? Estou falando isso. Então, se a gente não estancar o sangue aqui, o vereador Leitão, não adianta. Não adianta só o governo municipal fazer sua parte, se o governo estadual não quiser. Porque todos os locais no estado de Goiás estão funcionando o transporte coletivo. É subsídio do governo. E eu estou achando que o governo estadual não quer dar subsídio aqui para a gente. Porque lá no entorno a empresa tem subsídio. O doutor Carlos Leão pode falar, e lá funciona. Você não vê ninguém reclamando. Lá é a mesma empresa, por que ela não funciona? Porque não tem dinheiro, só empresa. Não entra dinheiro, não tem como funcionar de acordo com o que está no na concessão. Então, é apenas para a gente cobrar não só do município, que o município já está fazendo a parte dele, mas cobrar também do governo estadual também, para a gente conseguir subsídio para ajudar a empresa. Senão, logo esse transporte vai colapsar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Felipe Godoy. Com a palavra agora o vereador Alex Martins.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Parabenizar pela audiência pública. Transporte público é delicado e merece muita cautela e zelo, seja por aquelas pessoas que podem contribuir de forma técnica, na área de infraestrutura, atendimento, mobilidade, seja na área política, e ter a todo momento zelo e sensibilidade, porque é um direito, como o doutor Carlos colocou, um direito constitucional, um direito social, essencial, assim como outros direitos. Parabenizar pela audiência, o momento é de diálogo mesmo. E vou aproveitar um pouco da fala do meu antecessor, Fred. Por mais que a gente pesquise, estude, avalie outros locais, todas as cidades, todos os municípios que tiveram sucesso, e aí a gente tem que espelhar nisso, eles passaram por um subsídio, direto ou indireto. E nós apresentamos recentemente, e é uma discussão até de fevereiro nessa casa, inclusive já a moção assinada pelos senhores, nós estaremos, e já fizemos, um pedido ao governo do Estado, para isenção do IPVA de todos esses veículos que operam, é uma maneira de também contribuir, por mais que seja pouco, pedindo também a isenção do ICMS, do óleo diesel, essas duas isenções estaduais, Fred, nós estamos falando de todos 300 mil, 400 mil, que pode ajudar na operação, né, e isso atinge diretamente quem é o usuário, quem precisa de transporte. Tivemos uma indicação, Ederson Lopes, para o prefeito municipal, para a isenção do ISSQN, ou ISS, que também ajuda. Estamos falando de 80 a quase 100 mil reais, que também pode ajudar na operação. Fizemos de forma indireta a sugestão, amigo, de retornar a cobrança da área azul, já uma lei aprovada, inclusive durante o seu tempo aqui nessa casa. Temos sinalizações dentro do percurso do quadrilátero central da cidade. Fizemos uma conta de rascunho aqui, em torno de 100 mil, 190 mil reais por mês, que a prefeitura deixa de arrecadar e poderia ser vinculado também ao transporte. Recentemente, fomos informados que o pátio de recolhimento dos veículos lá está na mão hoje da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Faremos uma indicação ao governo do município para que as multas e estadias também retornem para o município, sobretudo para o transporte. Então, nós estamos dando algumas sugestões, talvez pequenas, mas só essas quatro sugestões aqui, inclusive a necessidade da criação do Conselho de Mobilidade Urbana para chamar os técnicos para fazer parte, as universidades para fazer parte desse questionamento, nós estamos falando exatamente de 500 mil que poderia estar ajudando a operação do sistema, justamente para que essa tarifa social ela seja cada vez menor. Precisamos garantir a modicidade da tarifa, como o senhor falou, doutor Carlos. Já encerrando aqui, presidente. Mas para essa garantia, eu não vejo uma outra forma que não seja a questão do subsídio direto ou indireto junto ao poder público e junto à sociedade. Como foi colocado, muito bem colocado pelo doutor Carlos, a sociedade ou a comunidade napolina, ela optou por um outro viés. Talvez o Uber, talvez os aplicativos de modo geral, para se locomover. Mas cabe nós, poder executivo, nosso poder legislativo, empresa e toda a comunidade, estimular o transporte coletivo. Só assim nós vamos conseguir baratear esse preço da tarifa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Ederson. Parabenizar pela iniciativa. Cumprimentar todos os vereadores, o doutor Carlos Leão, representante do nosso prefeito Márcio Correia, aqui conosco o doutor Hamilton Batista, cumprimentar todos aqui presentes. Eu presidente da Comissão de Direito do Consumidor e dos Usuários do Transporte Coletivo. O que eu tenho a dizer? É reclamação, muita reclamação. Transporte coletivo na cidade de Anápolis hoje, na avaliação, a nota é péssima. E a gente não vê, por exemplo, investimentos na melhora da frota, não vê investimentos na construção de pontos de ônibus. Nós não estamos vendo nenhum investimento por parte da empresa que faz o transporte coletivo para melhorar a avaliação, infelizmente. Então, eu falo do ponto de vista do usuário. E, claro, a empresa foi contratada em 2015, né, para começar os serviços. E, de lá para cá, construiu-se uma defasagem de mais de 100 milhões, o que você falou aí. A empresa foi contratada para transportar 2 milhões de passageiros mês. Hoje, pelos números apresentados, você falou 630 e poucos mil passageiros mês. O que, que eu propus? Eu propus fazer o quê? Uma fiscalização, buscar uma transparência do contrato contratado em 2015, para poder a gente fazer uma nova dimensão de um novo contrato, de um novo plano. Acho que, por exemplo, até o vice-governador está disposto a ajudar, está disposto a subsidiar, trazer essa parceria. Eu tenho certeza que o prefeito não vai furtar. Mas hoje nós temos uma nova realidade, nós temos uma nova dimensão de usuários. A gente entende que o transporte por aplicativo mordeu aí 40% da sua receita. Isso é mais do que entendível. Só que nós precisamos de o quê? Redimensionar os números apresentados, se nós precisamos de auditar eles, aferir e apresentar uma nova proposta de uma nova dimensão de um novo contrato. Porque aí assim nós teremos o quê? Transparência para subsidiar, qual que é o retorno que vocês vão dar de contrapartida, o que, que vocês vão investir para poder manter o sistema funcionando. Não dá para manter 120 ônibus funcionando, é 60 ônibus, redimensionar. Porque você não tem mais 2 milhões de passageiros para cuidar, né? Então tem que redimensionar tudo. Linhas, horários, tudo, tem que redimensionar tudo. Porque nós vimos aí recentemente o DAIA contratou frota própria. Porque a Urban não dá conta de levar os trabalhadores no horário que inicia a produção. Então é importante. A nossa proposta de uma SEI, inclusive tem 4 vereadores que assinaram a SEI. A proposta é essa: estudar o contrato, redimensionar eles e subsidiar você de todas as informações que você está trazendo para nós aí. Não é suspender contrato de forma alguma, é ser parceiro para contribuir nesse redimensionamento do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra agora, vamos abrir para as pessoas convidadas, né, além dos vereadores, o Fábio Gomes, que é o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis. Fábio, até 3 minutos, obrigado pela presença.
Eu queria até fazer um paralelo aqui, o João da Luz, meu colega João César. Me veio um tempo nosso de quartel, João César, não sei se você se lembra. Nós dois dividimos ficha, você lembra disso? Nós dois saímos dividindo ficha. E eu me lembro quando a gente estava rodando ali na base aérea, eu me lembro quando o Major Azéas, ele falou para mim e para você, não sei se você lembra, isso não sai da minha cabeça. Falou assim: Fábio Gomes e João César, fiquem aqui comigo, eu preciso de vocês. Isso aí ficou marcado na minha cabeça. E observando toda essa fala aqui, toda essa questão calorosa aqui, me veio uma ideia do termo eficiência. Porque quando eu estava com aquela ficha lá com o João César, nosso vereador João da Luz, eu verifiquei que o Major Osés, ele percebeu uma certa eficiência no nosso trabalho. Nós dois éramos PA, você lembra? Eu acho que você não está lembrando muito não, mas eu não me esqueço. E como sendo a gente PA, Polícia da Aeronáutica, eu tinha certeza da nossa eficiência.
O que, que eu quero dizer com isso aqui? Embora a discussão aqui ela está no estágio estratégico, digamos assim, legal, eu me coloco aqui na condição de trazer uma solução mais operacional e mais técnica, haja visto que eu sou um representante técnico aqui. Portanto, eu queria colocar à disposição do Dr. Carlos, dessa Casa Legislativa, do Executivo, os serviços aí do Instituto de Engenharia de Anápolis. Esse instituto, talvez vocês não saibam, ele existe desde 1987. Bem como também o próprio CREA. Hoje não estou mais na inspetoria, eu sou presidente do Instituto de Engenharia, mas eu tenho a autorização para falar em nome do nosso presidente do CREA, presidente Lamartine Moreira. Assim como o Instituto de Engenharia, bem como o CREA, coloca à disposição dessa Casa Legislativa, mais uma vez, eu reforço, para que vocês possam nos solicitar, nos demandar, para que possa haver a devida eficiência. Creio eu que, havendo essa eficiência, certamente muitos problemas aqui serão equacionados. Mais uma vez, o vereador Ederson, embora o evento é público, eu fico agradecido. Nós estamos tendo um evento agora em Pirinópolis, os inspetores do CREA, os líderes do CREA, e eu abri mão de lá para vir aqui, falei com o presidente Lamartine, para estar aqui nessa audiência pública hoje, que eu acho de extrema relevância e importância. Mais uma vez, o Instituto de Engenharia de Anápolis, CREA, coloca à disposição e agradeço mais uma vez o presidente do CREA.
Fábio, obrigado pela sua presença e a sua disposição de colocar o Instituto de Engenharia à disposição, tanto da empresa quanto da Agência Reguladora Municipal, para que possa contribuir de uma maneira técnica para o futuro, né, do transporte coletivo, o estudo, para a melhoria desse transporte coletivo de Anápolis, muito nos engrandece. Nós agradecemos muito a sua presença. Quero convidar, você pode usar a tribuna, Valdivino? Vou te convidar para usar a tribuna aqui, o Valdivino Félix, que é o presidente do Instituto Plataforma Verde Cerrado. Fica à vontade aí, se você puder conseguir falar aí até 3 minutos, a gente agradece bastante. Obrigado pela sua participação e presença.
Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui o espaço, vereador Ederson. E para dizer do transporte em Anápolis, eu acredito que deveria ter pessoas com mais posse e poderia mais ajudar nesse momento. Temos 4 deputados estaduais e eu já olho que eles contribuiriam bastante. Representante da ARME, infelizmente a agência reguladora, ela se passa por agência desreguladora. No terminal tem uma sala para eles e não tem ninguém ocupando. E é um local que precisaria mais ter um ponto de vista. Na fala do prefeito Márcio Correia, deu para a gente observar que ele precisa ser um pouco mais assessorado quando ele fala em romper um contrato. É um contrato que foi ali bem elaborado em 2015. Ao representante da Urban, ele falou que foi no dia 22 que começou o trabalho. Alguém está errado, o senhor é o contrato. O contrato fala 24 de agosto.
O contrato foi assinado em 24 de agosto.
Certo.
A operação foi 22 do 11.
Foi 22 do 11, né?
Isso.
Ok. Alguém dos presentes tem um contrato na mão? Não tem, né? Eu tenho um contrato e está à disposição. Esse contrato fala claramente das necessidades que a Anápolis precisa de um trabalho com eficiência. Afinal, essa empresa que leva e traz pessoas para hospitais, colégios, trabalho no distrito agroindustrial. Passou por percalços? Sim, passa sim. Mas entre o ente, que é o Poder Executivo, e o Judiciário, tem o Legislativo, que para mim tem constantes falhas nas fiscalizações. Protocolei nessa casa um documento em nome do Instituto, elevado o documento ao prefeito Márcio Correia, André Rezende, presidente dessa casa, a Camila Kozak, que já não está mais, Rony Evaldo, que não está, Adriana Marques Thiago. Veja bem, nesse documento, o Instituto Plataforma Verde Cerrado, que é o IPVC, com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste ofício solicitar a Vossas Excelências, com os fundamentos da Lei número 12.587, de 2012, que é um documento das Políticas Nacionais de Mobilidade Urbana e no princípio da eficiência da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Venho por meio deste solicitar esclarecimento urgente acerca da atuação no município de Anápolis quanto à regularidade técnica na aplicação da política de mobilidade humana com o foco... Mais um minuto, presidente, por favor, que é muito sério isso aqui. Não vou estender mais a questão. O transporte público efetivo. Critérios técnicos adotados para definição da tarifa pública, especialmente que se refere à utilização do IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, como base de cálculo. Possíveis consequências econômicas e sociais da atuação política tarifária, considerando o risco iminente do colapso do sistema de transporte público coletivo, em razão da queda da demanda de passageiros, da falta de transparência nos contratos e planilhas tarifárias, da desatuação ou falhas nos parâmetros de cálculos de custos operacionais, da ausência de controle social efetivo sobre a política tarifária de qualidade. Bom, ele é um pouco mais extenso, mas, de antemão, tem as obrigações que são direitos e deveres. Enquanto a Urban não presta nenhum serviço regular. Diariamente vimos ônibus quebrados, motorista reclamando da falta daquele cobrador que era para auxiliar, colocando em perigo, e de uma quantidade de ônibus que já deveria ser trocado. Agradeço o momento, agradeço, Edson, muito obrigado, e precisamos sim, discutir mais para chegar num consenso para ajudar aquela população que mais precisa. Muito obrigado.
Obrigado, Valdivino Félix, presidente do Instituto Plataforma Verde Cerrado. Se puder disponibilizar essa documentação novamente, não chegou nas mãos da nossa comissão. Quero convidar agora o Neuberto Dantas.
Bom dia a todos, Neuberto Dantas, do programa A Voz do Povo Oficial e também motorista de Uber. Vou falar, fazer um parâmetro bem rápido aqui, ó.
Pode dar Mel, por favor?
Pois obrigado. Não. Cidade de Macapá, extremo norte do Brasil, passagem 3,70. Belém do Pará, que vai receber a Copa 30, 4,60. São Paulo, R$ 5,00, desculpa. Goiânia, 4,60. Mais cara do Brasil, R$ 6,90 em Santa Catarina. E Porto Velho, R$ 6,00, mas de última geração. Quem já foi lá e já viajei essa cidade, nem se compara o transporte público de lá. Levando-se em consideração que aqui está querendo-se, parece-me, que até a R$ 8,00, eu queria saber por que se justifica isso. Será que já não estaria na hora dos nobres vereadores, juntamente com o prefeito, abrir licitação para novas empresas que possam realmente disputar o mercado? Todas as cidades dessas que eu acabei de citar, todas elas são várias empresas que ficam disputando o melhor preço para pegar a linha do outro. Com isso, mantém o preço baixo, mesmo sendo subsidiado pelos governos locais. Macapá, por exemplo, o doutor Fulan, que é o atual prefeito de lá, ele conseguiu, uma das empresas devia tanto imposto, que ele conseguiu na justiça, inclusive, bloquear e assumia, vai passar 6 anos sem pagar passagem, uma das empresas que estão lá, com passagem gratuita para a cidade, que já falta ainda 2 anos, já se completaram 4, falta mais 2, né, e... De tanto imposto, será que essas empresas que estão hoje eternizando-se no poder, que querem ser subsidiado, recebem suas passagens? Ninguém entra em ônibus aqui para pagar passagem depois. Todo mundo paga-se à vista. Né? O governo, aqueles que não pagam, é subsidiado pelo governo. Eu falo agora como Uber, que trabalho também como Uber, defendo a regulamentação até em Brasília. A gente faz passagem de R$ 10, botando 3 passageiros, atravessando cidade. Vai buscar o cara na porta e deixa lá onde ele quer. Eu queria que os senhores fiscalizassem melhor essa empresa para apresentar uma planilha com melhores detalhes, mais detalhada, para vocês verem que realmente, até que ponto ela quer lucrar. Se não é bom para ela, contrate outras. Bota a licitação, abre o mercado aí e com certeza vai beneficiar o povo de Anápolis. Muito obrigado, já tem 49 segundos para vocês aí.
Obrigado, Roberto. Vou passar a palavra agora para o
ex-presidente dessa casa, assessor especial do prefeito Marcos Correia, doutor Hamilton Batista.
Esse negócio mudou, viu? Está melhor. Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores, na pessoa do vereador Ederson, a todos os presentes, a imprensa. Pessoal, a situação do transporte público no Brasil inteiro se modificou de forma radical com o advento da pandemia. A pandemia trouxe de forma definitiva o serviço de transporte através dos aplicativos. O gráfico mostra que em Anápolis não é diferente. Então, toda a dimensão que existia antes nesse contrato, 2 milhões e tanto de passageiros mês, isso precisa ser totalmente redimensionado, né? E esta é uma tarefa, talvez, importante que essa casa pode participar. Com relação a subsídio, é verdade o que todos dizem. Entretanto, a região metropolitana de Goiânia, é importante dizer que tem uma pequena participação das prefeituras, mas o grande montante do subsídio é feito pelo Estado de Goiás. Né? Da mesma forma, na região do entorno do Distrito Federal. Então, esta participação do Estado é fundamental. No que diz respeito à responsabilidade do município, é importante dizer que o prefeito Márcio Correia, assim que assumiu, nós chegamos à prefeitura e uma primeira tarefa que ele me incumbiu foi de agendar reunião com a Urban. O doutor Carlos Leão participou dessas reuniões, realizamos ainda no final do mês de janeiro de duas reuniões para tratar desta questão. Então, o prefeito em nenhum momento se omitiu com relação à responsabilidade do município nesta discussão sobre transporte público. Né? A gestão anterior concedeu um reajuste no mês de dezembro para reajustando a tarifa. Já foi validou no mês de janeiro, mas os problemas continuam, não é esse ou aquele valor da tarifa. O que tem em discussão é o modelo. Se tem cobranças de um lado com relação ao contrato, tem cobranças também em relação ao outro lado. Se tem cobranças sobre só mais um minuto, presidente, se tem cobranças no que diz respeito a subsídio, tem também cobranças constantes do contrato no que diz respeito à responsabilidade da empresa. São cobranças que existem dos dois lados. Né? O contrato diz que os ônibus precisam ser, no máximo, 5 anos de vida útil. Os ônibus atual têm 9 anos e meio. Isso completa em novembro 10 anos de vida útil. E daí decorre a reclamação da população com relação à qualidade dos veículos. O contrato determina a construção de pontos de ônibus em todas as linhas, em todas as dimensões. Isso também não existe ainda. Né? Foram construídos alguns pontos de ônibus, né? Mas não atingiram aquilo que determina o contrato. Então, presidente, é importante dizer que do ponto de vista da parte que diz responsabilização do prefeito, não tem nenhuma omissão, muito pelo contrário. O prefeito não fugiu do debate sobre esse tema em nenhum momento e buscou a participação não apenas da empresa, mas do Estado de Goiás, por várias vezes esteve com o governo do Estado discutindo a forma de subsídio, além do que o vereador Alex coloca, de algumas formas de participação subsidiada, existe, vereador Alex, na região metropolitana, por exemplo, os estudantes têm 100% de gratuidade. Aqui em Anápolis são apenas 50%. Só aí já daria uma participação bem robusta no que diz respeito a esse subsídio, né? Então, esta discussão está sendo construída e o prefeito tem afirmado que apresentará proximamente um plano de remontagem, né? Um plano novo para o transporte público no município de Anápolis. Em conjunto com o Estado, em conjunto com esta empresa, tendo em vista que existe um contrato, mas se não adequar com essa empresa, será com outra. Existem empresas se dispondo a operar o sistema em condições muito mais favoráveis do que o que consta nesse contrato. Então, essa discussão está no momento certo. O prefeito vai apresentar, junto com o Estado de Goiás, um plano para dar sustentação ao transporte público no município de Anápolis, considerando essa nova realidade. Não dá mais para considerar aquilo que existia antes. Existia uma situação em que não existia transporte por aplicativo. Hoje, a fatia no mercado, ela é diferente, João da Luz, que você abordou isso muito bem. A fatia é outra. Então, os termos terão que ser redimensionados. Mas quero aqui cumprimentar a todos pela participação nesta discussão, dizer que é muito importante esse debate. A participação da Câmara é imprescindível, é fundamental, né? Esse socorro que será votado daqui a pouco, isso não resolve o problema do ponto de vista estrutural, mas acode, né? No momento de dificuldade, quem está estendendo a mão é o município de Anápolis, através do prefeito Márcio Correia e de todos os senhores e senhoras vereadoras, no momento que aprovam este socorro, digamos assim, para pagamento do retroativo da data base. Muito obrigado, vereador Ederson.
Obrigado, doutor Hamilton Batista. Importantíssima sua fala, representando o prefeito municipal aqui nessa audiência, com relação às ações que estão sendo tomadas pelo Executivo para a solução dessa situação que é importante, muito cara à população. Eu já vou passar a palavra para o doutor Carlos Leão para finalizarmos, para responder todos os questionamentos, nós finalizarmos a nossa audiência, uma vez que nós temos agora também uma importante sessão extraordinária, onde um dos assuntos é esse subsídio não para a tarifa, mas para a data base dos trabalhadores ali da empresa urbana. Da minha parte, eu quero fazer a minha fala aqui, agradecendo a presença de todos os envolvidos, todos os vereadores, do Fábio, da representante de engenharia, todos aqueles que participaram, que ouviram, a imprensa cobrindo essa audiência pública, o Bruno, está representando aqui a Agência Reguladora Municipal, o doutor Hamilton Batista, representando o prefeito municipal, o doutor Carlos Leão, representando a empresa Urban, dizer que essa audiência deixou claro que existem pontos pacíficos, que não cabem mais discussão. A necessidade de subsídio. Esse é um ponto pacífico. Qual o valor que é necessário para que nós tenhamos um transporte coletivo de qualidade no município de Anápolis? Esse é um trabalho que não é só da empresa, porque pelo contrato, isso é direcionado na época do contrato pela CMTT. Em 2021, foi feito um apostilamento e com a criação da Agência Reguladora Municipal, essa responsabilidade passou-se para a Agência Reguladora Municipal. O que não impede, se o prefeito quiser, voltar para a CMTT e voltar essa obrigação para a Companhia Municipal de Transportes. Mas o que está claro para nós aqui é que precisa dessa clareza de qual é o valor para operacionalizar o Serviço de Transporte Coletivo em Anápolis, para que nós tenhamos um serviço oferecido à população de qualidade. O doutor Hamilton deixou muito claro aquilo que é consenso também, tanto para a empresa, quanto para a população, quanto para os vereadores, para o Executivo, que é a necessidade de uma readequação, o vereador João da Luz falou a mesma coisa, readequação do sistema. A realidade, olha, o edital é de 2008, a licitação, se não me engano, é de 2010. Houve uma pendência na justiça de recursos da antiga empresa, a PCA, e essa pendência na justiça foi até 2015. Em 2015 é que o contrato foi publicado no Diário Oficial e a empresa começou a operar em Anápolis em 2015. Estamos fazendo agora 10 anos da Urbana em Anápolis. Ainda existe mais 5 anos de contrato com essa empresa. É interessante, após essa conversa, executivo e empresa, que a empresa continue, em quais moldes, qual é o novo sistema a ser implantado, a adequação desse sistema. Então, eu quero concluir a minha fala dizendo que a conversa entre o prefeito Márcio Correia, os vereadores foram chamados para essa conversa na última quarta-feira, com o vice-governador Daniel Vilela, que é vice-governador, mas que está prestes a assumir o governo do estado de Goiás, agora no mês de março. Uma vez que o governador atual vai sair andando pelo país, viabilizando a sua candidatura a presidente. Então, quando nós falamos de vice-governador, nós estamos falando do futuro governador num prazo breve aí. Então, essa conversa está bem adiantada. E há uma sinalização positiva desse subsídio. Mas qual é a garantia da melhoria do serviço? É isso que está faltando. Então, nós precisamos de prazos, tanto da agência reguladora municipal, quanto da empresa, evidentemente, que vão estar se reunindo, evidentemente, eu creio, com a participação do prefeito, Márcio Correia, para que nós possamos ter esse prazo. Qual é o prazo para a apresentação desse plano futuro para o transporte coletivo no município de Anápolis? Então, eu creio que essa audiência é uma audiência bastante propositiva, objetiva e com uma expectativa boa para o futuro, porque pontos pacíficos foram sanados. Não há uma briga de que há necessidade de subsídio ou não, há necessidade de um aporte ou não. Isso aí está pacífico. Há essa necessidade. Há essa necessidade e essa concordância, tanto do Executivo, quanto da Câmara Municipal, quanto da empresa. Então, isso é pacífico. Agora, como é que vai ser feito? Qual o valor? E o que nós teremos de melhorias oferecidas à população que é a grande interessada e que utiliza do transporte coletivo no município de Anápolis? Então, doutor Carlos, o senhor vai finalizar aí, dando as respostas para todos aqueles que falaram e para a sociedade. Eu creio que não é um período de jogar um jogando para o outro. Ah, é responsabilidade dessa? Não. É um período de sair daqui com uma perspectiva de apresentação de um plano futuro para a concessão, para esse sistema no município de Anápolis oferecido à população e estabelecer um prazo para que essa resposta venha para essa Câmara Municipal. Nós queremos um prazo. Dentro de quanto tempo é possível que seja apresentada a essa Casa de Leis esse novo sistema, essa readequação, realinhamento, ou esse termo de compromisso, essa contrapartida, esse documento. Quanto tempo é possível que esse documento ele esteja nessa casa para que nós possamos já iniciar e partir para a aplicação desse novo sistema aqui no município de Anápolis? Agradeço mais uma vez a participação, a presença do senhor, e a palavra está com o senhor. Se o senhor puder dar as respostas aí em aproximadamente 10 minutos, para que a gente possa liberar o plenário para a sessão extraordinária.
Obrigado, senhor presidente. E eu estou em sintonia com tudo que foi falado aqui. Vamos buscar a solução. Agradeço. Em nome do doutor Hamilton, né, cumprimentando ele aqui publicamente. Exatamente isso. Acho que é uma das principais respostas que foram perguntadas aqui. Em janeiro, a convite do vereador Hamilton, nós reunimos com o chefe do executivo e a reunião foi muito proveitosa. Tudo que o vereador Hamilton falou foi trilhado lá. Um planejamento bacana. Só que nós estamos em setembro, a gente precisa materializar isso. E eu acho que a partir de hoje, cumprindo o que o senhor falou, presidente, vamos estabelecer metas, cronogramas. Porque em 10 de janeiro foi apresentado. Foi apresentado oficialmente. Foi apresentado, olha, quais são os ingredientes. Voltando aqui ao meu exemplo. Se a gente tiver assim de subsídio, dá para fazer assim, assim, assado. Se a gente tiver assim, 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 assado. O governo do estado vai ajudar? Vai. Pedir para nos apresentar para o governo do estado. Nós apresentamos. Apresentamos qual é o caminho. Apresentamos o que pode ser feito. nós chegamos a apresentar a sugestão de layout, porque o papel da concessionária, eu repito aqui, é sugerir, é opinar. Rafaela, coloca, por favor, essa foto só dessa sugestão, de uma frota, em sintonia com que tudo que foi falado, apresentando, olha, seria bacana o ônibus novo, com a logo do município de Anápolis, com a logo do governo do estado, mostrando a parceria que pode ser feita, mostrando que o que foi feito em Goiânia, o que está sendo em Goiânia, pode ser reaplicado para Anápolis. E nós vamos fazer o compromisso aqui, está feito. Vamos reiterar, vamos apresentar para essa casa, apresentar para o executivo, apresentar para a sociedade quais são os caminhos que podem ser tomados. Mas repito, nós precisamos dos ingredientes e aí nós vamos fazer o banquete. Então, respondendo as perguntas aqui, presidente, vou tentar acompanhar a ordem que foi falada de forma muito rápida. Vereador Rimei, objetivamente, hoje o sistema custa 7 milhões de reais por mês. Então, respondendo a sua pergunta, seria 7 milhões para uma tarifa grátis. Só que isso é um fenômeno que aconteceu em várias cidades, inclusive aqui. Domingo aqui está de graça. Ainda não foi acertado, é bem verdade que o executivo está se mobilizando para fazer esse acerto. Já foram 17 domingos de graça que a empresa ainda não recebeu. Esse fenômeno, vereador, ele acontece com acréscimo de demanda. Domingo teve 40% de acréscimo de demanda. Então, de graça, acredito que o povo vai andar como está andando. Então, esses 7 milhões ele pode aumentar. Por quê? Mais ônibus, mais linhas, o sistema cresce. É aquele exemplo da roda que eu falei. Mas hoje, o custo do sistema, digo hoje nessa apresentação, foram os dados do começo do ano, seria em torno de 7 milhões de reais. E faça um paralelo aqui. Vem na minha cabeça, porque recentemente teve uma matéria, não me lembro de qual meio midiático, mas falando do lixo. O lixo é um serviço essencial, a população precisa, utilidade pública, saúde pública, e é 83 milhões, se eu não me engano, e custa para Anápolis. E o transporte nada. O lixo, não vou me aventurar aqui, mas eu vi reclamações, tem suas prerrogativas, é um serviço público, assim como o transporte. Passa 3, 4 vezes nos bairros, a gente sabe. Fui me informar, parece que são 20 e poucos caminhões. 83 milhões. Então é o operador do transporte que está errado, gente. E o transporte público, 160 ônibus, domingo a domingo, domingo de graça, festa de graça, 30% não paga nos dias normais. Idoso, deficiente, estudante, gratuidades, e está tudo na cabeça do passageiro. É a operadora que não presta. Vamos fazer um paralelo. Vereador Alex, onde é que está dando certo? Vamos ver onde está dando certo. Enquanto a cidade dorme, o primeiro ônibus, e eu convido aqui, vereador João da Luz, o senhor falou sobre horário, vai à garagem às 3h30 da manhã. A primeira viagem começa às 3h30. 2.350 viagens todos os dias. A última por volta de 1h da manhã. E aí quando acha que acabou, começa a manutenção, abastecimento, lavagem. Para as 3h30 da manhã está saindo de novo o ônibus. Nós precisamos dar atenção para isso, gente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nobre vereador, e fazendo um paralelo, seria nesse sentido. Vereador Swender, não vejo ele por aqui, mas ele me perguntou de forma objetiva, quanto tempo se arrasta? E aí eu vou parafrasear aqui o que o doutor Hamilton falou. Da pandemia para cá foi um arraso. Coloca o gráfico, Rafael, por favor, daquele primeiro slide. Arraso. Por quê? Tirou metade da receita. No começo, o passageiro, só o passageiro mantinha isso aqui. Tanto é que a empresa trouxe 123, 11, 0 quilômetro. Zero. Para começar o serviço. Nunca aconteceu isso em Anápolis. 2016. Em 2017, a empresa comprou mais 20 ônibus zero. O projeto estava se materializando. E aí veio a pandemia. E a pandemia fez o quê? Tirou metade da receita. E o custo? Eu dei um exemplo. Para quanto foi um pacote de arroz? Para quanto foi o custo de tudo na vida? Aumentou. Então você tem um custo extremamente elevado e uma receita cortada pela metade. E aí começou, vereador Hamilton, o fracasso do projeto. E o projeto, eu repito, está no edital. A empresa apenas cumpre e a única prerrogativa que ela tem é o seguinte: vamos materializar esse projeto. Determine o que vocês querem que nós façamos. Nós vamos fazer, mas respeite a planilha. Direto ou indiretamente, a remuneração tem que chegar. Então foi com a pandemia.
Não, vereador, policial federal, Suene. E o senhor falou em lucro. Só para me voltar, que é a bendita planilha. Não existe na planilha, vereador Suene, qual é o lucro da empresa. O regime de eficiência é o resultado. A gente fala em resultado. E essa planilha também não foi inventada, era da J-POT. Ela é decorrente de vários e vários e vários estudos de técnicos que ela consta lá, coeficientes. O que é isso? O poder público fala, olha, eu quero o serviço conforme eu determinar. E eu te dou, no bom sentido, esses coeficientes. Você tem um X coeficiente de mão de obra, o seu ônibus, eu presumo que ele vai consumir tanto, você vai ter um tanto de pessoal administrativo, você vai ter que fazer isso e aquilo outro. Então, a empresa tem resultado na eficiência. Um ônibus, por exemplo, os senhores sabem quanto que consome um ônibus? O ônibus faz 1.8, 1.7 com 1 litro de óleo diesel. O óleo diesel é o insumo mais caro da operação. Então, onde a empresa ganharia se o projeto estivesse sendo executado? Em fazer uma qualificação, um treinamento para o motorista, em investir, que existe lá na empresa. Hoje eu convido os senhores para conhecer. Um sistema tecnológico de parametrização da frota. Para quê? Para o giro não estourar, para o motorista não esguelar, o ônibus não acelerar, para que o consumo seja menor que o edital previu. Para que aonde eu tenho X motoristas, desculpa, X manutenção mecânica, eu consigo ter uma frota em vias, e eu já vou responder a pergunta da frota, para me ter menos manutenção, para me sobrar uma gordura. E adianto para os senhores, os coeficientes são extremamente apertados. Então a empresa só lucra, vereador Sfeno, se ela tiver eficiência. E para ter eficiência, o projeto tem que ser materializado. E não está sendo. E por fim, o senhor perguntou sobre o subsídio para quem é? Para o passageiro. E ele precisa. Para o sistema de transporte, porque é ele que vai ser o beneficiário. Porque por trás desse subsídio vai estar todo o projeto de melhoria. E nós temos que trazer esse cara para cá. Porque esse cara já deu recado. Ele falou, não ando. É caro. Não tem horário. Precisa melhorar. Então vamos trazer esse cara de volta. Tem uns aplicativos que muito foi falado, que eu vou pincelar aqui também rapidamente. Elias Nana, transporte é péssimo, linhas, a gestão é do município. Tá, certo. Então passo para o Leitão do sindicato. Soluções, a gestão é do município, Leitão. É para passar na linha Bramápolis 70 vezes por dia, ordem de serviço, vamos cumprir, mas isso tem um custo. Essa casa aqui, vamos imaginar que não tivesse sessão, a casa estivesse limpinha, mas é para limpar, não vai estar limpa, mas é para limpar. Eu estou mandando. É um custo. Então nós vamos de planejamento. E quando eu falo nós na qualidade de operadora, nós na qualidade de cidadão, de sociedade organizada, essa casa de leis, o executivo local, o prefeito, o governador, vamos atrás de quem for. Fred Godoy, subsídio, já foi respondido também, o destino, o projeto. Vereador Alex, vamos espelhar onde está dando certo. É um direito social. O senhor citou a isenção do IPVA, o senhor citou o ISS, o senhor citou a área azul, o senhor até usou a expressão, olha, pode ser pequeno. Não é pequeno não, vereador. É grandioso e parabéns pela sua atitude. Porque quem está na UTI precisa de um antídoto. Não pode deixar morrer não, é pequeno não, mas é grande. Se transforma em grande, porque eu vou apresentar rapidamente aqui, presidente, o Senado, que nós apresentamos formalmente, onde é que essas pequenas atitudes aliviam o custo do serviço. Então, hoje nós temos um serviço onerado, um serviço que é de graça, o povo está pagando, o Estado não faz seu papel e, de outro lado, não tem subsídio. Totalmente na contramão do que deve ser feito. O João da Luz, ele não está, mas eu faço questão de falar. Porque serve para todos, eu ouvi muito tempo falando aí. Reclamação, vamos melhorar. Nota é péssima. Vai no PROCON, vê os horários. Os horários partem da estação no horário. Pode ter um atraso no bairro, pode, tem buraco, tem congestionamento. Mas foi feito. Sobre o ponto de ônibus, Rafaela, coloca, por favor, o slide do ponto de ônibus. Eu não consigo. Mas é porque foi colocado que haveria um descumprimento contratual, eu acho importante esclarecer rapidamente, Rafaela. O ponto de ônibus. Está lá. Existe a previsão, 24 abrigos por ano. Está lá, pode passar. Está aí o modelo. Coloca o que a empresa fez. Coloca mais de 100. Mais de 100 estão construídos. A lista está aqui, eu vou entregar nessa casa. Aí veio a pandemia. E com a pandemia, sabe o que a administração pública fez à época, senhores? É para rodar com 100% da frota. Eu não falo, vocês são malucos, vocês vão quebrar o sistema. Não, é para rodar 100%, eu estou mandando. Os motoristas chegaram e falaram, peraí, gente, não tem ninguém para transportar. O que nós fizemos? Ação judicial. Fala, vai quebrar. Aí reduziu e chamou para a conversa. Passa agora, Rafaela, por favor. A mesma previsão que tem de 24 pontos fala o seguinte, pode acumular para fazer mini estação.
Pode fazer investimento em pequenos terminais. Então vamos fazer no Jaiara, vamos fazer no Daia, vamos fazer mini estações. Então ajustou-se, está tudo documentado o seguinte: suspende os pontos de ônibus até trazer o reequilíbrio. Porque às vezes você põe um ponto de ônibus aqui hoje, amanhã o ônibus não vai passar aqui, tem que redesenhar o sistema. Então não tem nada de descumprimento, não. Falar em frota. A empresa tem a obrigação de manter a frota com 5 anos. A primeira impressão parece sim obrigação, mas é um direito.
Conclui, por favor.
É um direito, senhor. Se o projeto previu que eu devo ser remunerado para manter uma frota de 5 anos, eu tenho que exercer essa prerrogativa. A RM está aqui, traz as planilhas. Mais de 10 anos não foi colocado o custo da frota. Desculpa, 5 anos da pandemia para cá. Nunca foi colocado o custo da frota. Então, como sobrevive? Só mais 2 pontos, vereador. Como sobrevive? E a questão da SEI, que foi citada, eu vou responder só esses últimos 2 pontos.
Em 1 minuto, por favor.
Como sobrevive? Eu vou dar um exemplo, eu gosto do paralelo. Na sua casa, você está com seu salário em dias, você está equilibrado, sua dispensa está cheia de comida, seus filhos estudando em colégio particular, seu carro está em dias, e vem a pandemia e tira metade do seu salário. Você vai comendo seu estoque. Você vai sobrevivendo. Mas essa é a palavra, transporte, é sobreviver? Você não morre, mas você sobrevive. Acaba a sua comida. Aí vem a determinação e ainda fala, ó, domingo e festa de graça. Na sua casa. Quem sustenta, senhor? Então o prejuízo ele é projetado, por quê? Dos 120,0 quilômetros, cadê o dinheiro para repor? Os funcionários que começaram sem acerto, férias, 13ª, FGTS, cadê o dinheiro para acertar com esse pessoal? Mas está tudo em dia. Porque recebe auxílio de empresas do grupo. Mas isso é justo? E foi falado aqui em colher sistema, por vereador, é isso que nós queremos para a cidade? Deixar transportar idoso de graça, estudante de graça? E foi falado em SEI, nós ganhamos um passo. Importantíssimo investigar, fiscalizar, mas a RM já faz. Os dados são públicos, pedem a RM, senhores. Eu não trouxe dado inventado aqui, não. Os dados foram extraídos da RM. Está tudo lá. Tintim por tintim. A frota 100% fiscalizada, vistoriada. Então, senhores, o caminho é o mesmo. Vamos trazer o subsídio, vamos apresentar esse projeto mais uma vez formalmente. E está lançado aqui o compromisso. Nós tragamos os ingredientes. Nos tragam os ingredientes. Nós vamos fazer o melhor banquete. E se nós não tivermos nesse primeiro passo o melhor ingrediente, vamos ver o que, é que a gente tem. Mas a gente tem que ter alguma coisa. Nós vamos fazer a refeição. E ela vai ser da melhor possível.
Obrigado, doutor. Suender Leitão, o vereador Alex, o Elias está ali. Nós vamos finalizar essa audiência apresentando um documento, tanto para a agência reguladora municipal, quanto para a empresa urbana, dando um prazo para que até o dia 30 de setembro, se vocês estiverem de acordo, até o final desse mês de setembro, eles nos respondam dizendo quais foram os encaminhamentos a partir de agora, porque senão a gente fica sem resposta. Então, tenho certeza que eles vão estar conversando, vão estar reunindo, e até o dia 30 de setembro, que eles nos retornem esse documento, nos apresentando quais foram os encaminhamentos, quais foram as deliberações a partir dessa audiência. De acordo, vereador?
De acordo, mas pela ordem, eu também queria que a Câmara Municipal acompanhasse as moções que nós estamos direcionando ao governo do Estado.
Sim.
A presidência, mesa diretora, também cobrar do governo do Estado um posicionamento e não deixar só no município para a empresa responder.
Tem o nosso compromisso, vereador.
De acordo.
Obrigado, vereador Suender. Obrigado, vereador Leitão. Obrigado a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada essa audiência pública e daqui 2 minutos, provavelmente, teremos o início da sessão extraordinária.